Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 10, diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Senhor, fala nosso coração, Deus, através da iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós estamos vivendo um período de grande euforia, que é o período do Natal, véspera do Natal. É um período de grande euforia, início das férias escolares. Muitos já estão de férias, outros ainda estão fazendo as últimas provas. Mas o Natal, ele é muito mais do que uma euforia, do que um motivo de celebração, de reunião, de família. Natal representa para a gente um marco na história da humanidade, por alguns motivos. Dentre tantos motivos que nós poderíamos aqui dizer, nós podemos dizer que o Natal, ele é um marco na história da humanidade, porque é o cumprimento de toda a profecia do Velho Testamento. Todos os profetas falaram a respeito do nascimento do Messias, da vinda do Messias, o Filho de Deus. Além disso, nós podemos dizer também que o Natal, ele é um marco na história da humanidade, porque ele divide a história. Se nós tivermos que contar a história da humanidade, nós temos que datar a história, e quando nós vamos datar a história, nós temos que contar a história que aconteceu antes de Cristo e a história que aconteceu depois de Cristo. Não só por esses motivos, mas muitos outros motivos, fatores, trazem este marco da história do Natal, que trouxe essa presença na vida de todo ser humano. Mas principalmente, o Natal, ele representa o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E nós ouvimos esta notícia, ela é uma boa nova de salvação. O nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele é uma boa nova de salvação, que se torna o evangelho que deve ser pregado. Os anjos foram os primeiros a anunciar esta boa nova de salvação, que trouxe um marco na vida de todo ser humano. Quando o anjo aparece lá em Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, e diz assim: O anjo, porém, lhe disse aos pastores: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui o anjo, ele começa a proclamar a primeira anunciação das boas novas de salvação firmada em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para esta mensagem, ela foi transmitida logo depois por muitas pessoas. Todos os discípulos de Jesus Cristo passaram a anunciar esta mensagem, esta boa nova de salvação, que trouxe mudança de vida a tantas e tantas pessoas. Apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária lá em Antioquia da Pisídia, ele fala o seguinte: a nós nos foi enviada a palavra da salvação. E essa mensagem de salvação é anunciada até nós hoje. Apóstolo Paulo escreve aqui para Timóteo. Tinha um carinho muito especial com Timóteo. Timóteo era o seu filho na fé. E apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai falar para Timóteo a respeito da firmeza e da fidelidade no Evangelho. Ele já havia dito para os romanos, lá na carta aos romanos, no capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego. Por isso que apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes do evangelho, não te envergonhes de anunciar as boas novas de salvação, não te envergonhes de mim porque estou preso, não te envergonhes de falar a respeito de Jesus Cristo, mas anuncie a todos aqueles com quem você encontrar. Quando eu olho para este texto, queridos, eu me reporto ao Natal, e a gente está vivendo esse período. A gente fala a respeito dessa data tão celebrada por tanta gente, uma data que aguardada por tantas pessoas, por tantas famílias, aguardam a chegada do Natal. Mas a expectativa no coração, diante dessa espera, dessa expectativa, dessa coisa boa dentro do coração, não é simplesmente por uma data, por um dia em si, por um simples feriado. Mas nós que temos a palavra de Deus nas nossas mãos, nós sabemos o porquê nós temos a alegria de celebrar o Natal, não apenas um dia, mas durante toda uma vida, toda uma existência. Por quê? Porque nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. Nós anunciamos o nascimento do nosso Salvador. Imagina uma pessoa que tenha cometido um crime, foi preso, e a sua pena foi pena de morte. Imagina o sentimento dessa pessoa quando vive na cadeia, sabendo que em breve a pena que lhe foi imputada será colocada em prática. Imagina quando ele acorda um novo dia, diz: meu Deus, está se aproximando da minha morte. A agonia que há no coração dessa pessoa. Quando eu olho para a vida de Jesus Cristo, eu percebo o quão importante Jesus Cristo foi para a minha vida e tem sido para a minha vida, assim como foi na vida de tantas pessoas, inclusive para Maria, sua mãe. Quando ela declara, através daquele cântico tão lindo, declarando o Senhor Jesus como seu Salvador. Jesus é meu Salvador. Jesus é o seu Salvador. E esse texto, ele estabelece algumas marcas presentes, falando a respeito deste assunto e deste tema tão importante. E a primeira coisa que ele trata aqui nesse texto, o apóstolo Paulo trata com Timóteo: qual é o critério estabelecido por Deus para nos salvar? Qual o critério que Deus estabelece para salvar o seu povo? E aí eu tenho que me reportar para o texto, quando no texto ele fala o seguinte, no versículo 9: quem nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Quando eu olho para este texto, eu percebo que Deus resolve nos salvar, não é pelos nossos merecimentos. E aqui o texto é claro. Apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo: Timóteo, Deus nos salvou, não pelos nossos merecimentos, não pela nossa própria vontade. O critério estabelecido por Deus não é segundo as nossas obras, mas segundo a determinação do Pai. Apóstolo Paulo, quando vai falar aos romanos, ele vai dizer a respeito da salvação: olha, não é de quem corre ou de quem quer, mas é de usar Deus a sua misericórdia. Quando o apóstolo Paulo fala que pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não de nós, para que ninguém se glorie. E quando eu vejo, quando eu olho para este ponto, que o critério ele é estabelecido por Deus, isso me leva, queridos irmãos, a viver uma vida diante de uma visão tão abrangente, porque me faz entender que eu sou salvo não pelos benefícios que eu faço a Deus, não pelas obras que eu realizo em favor do próximo, não é pela minha bondade, não é pelas minhas boas ações, não é por nada disso. Quando é perguntado para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer de bom para herdar o reino dos céus? Qual a resposta de Jesus? Quando Jesus chega, ele fala assim: se há alguém bom, o único justo que viveu no nosso meio foi o Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para esse texto, eu percebo quanto o meu olhar deve ser diferenciado para os que estão à minha volta. Eu não me sinto melhor do que ninguém, eu não me sinto dentro, em cima de um patamar de qualidade, de vida, de santidade, acima de qualquer outra pessoa. Quando eu olho para as pessoas, eu vejo as pessoas como eu. Somos todos iguais perante Deus. Além disso, me faz ainda pensar um pouco mais: qual é o critério estabelecido por Deus com respeito à salvação? A graça que nos foi dada através de Cristo. Jesus é o nosso Salvador, e Ele nos fala quando nós fomos salvos. E aqui o texto ele deixa muito claro para a gente, quando ele fala no versículo 9, na parte final do versículo 9, que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meus irmãos, e aqui eu fico imaginando como é que Deus pôde me amar antes mesmo de eu nascer. E a Bíblia, quando você ler a Bíblia, você vai ver não só pessoas como eu, não somente eu fico perplexo diante deste grande amor de Deus para com a minha vida, mas outros personagens bíblicos também ficaram perplexos diante deste grande amor. Quando o salmista Davi, ele chega para Deus e fala: Senhor, o Senhor me conhecia ainda como uma substância informe, mas o Senhor já me amava. O Senhor me conhecia quando eu era ainda uma substância informe. Aqueles que são pais já foram acompanhar suas esposas para fazer o ultrassom, e quando faz ultrassom nos primeiros meses de gestação, você vê lá um carocinho, uma coisa pequena, já com o coração pulsando. Você não sabe a cor do cabelo, você não sabe se é o sexo, se é masculino ou se é feminino, você não sabe se os olhos serão claros, você não sabe se o cabelo vai ser liso ou se vai ser cacheado. Mas cada essência daquela criança que está sendo formada, gestada, já tem o cuidado de Deus, e já tem a atenção de Deus, já tem o olhar de Deus, e já tem a vontade de Deus estabelecida na vida dela. Quando eu olho para esse texto, apóstolo Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, o critério é estabelecido pelo Pai, não é pela gente, não é pelos nossos merecimentos, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. E por mais difícil que seja a gente compreender, a gente entender, porque quando o apóstolo Paulo nos convida a conhecermos o amor de Deus e conhecermos a Deus, ele nos chama a conhecermos aquilo que jamais pode ser compreendido pela mente humana. Eu não posso estabelecer o amor de Deus e os critérios de Deus baseado na minha mente humana limitada. Mas eu sei de uma coisa: eu sei que Deus tem um propósito na sua vida e que Deus te amou antes mesmo de você nascer. Mais do que isso, além de saber qual o critério, além de saber quando fomos salvos, o texto ele nos aponta o propósito pelo qual nós fomos salvos. Propósito. Porque algumas pessoas pensam de maneira errada. Tem um pensamento assim, assim: olha, eu preciso ser salvo para poder ir para o céu. Você acredita que algumas pessoas pensam assim? A meu filho precisa ser salvo porque o meu filho precisa ir para o céu. Como se o plano de Deus fosse apenas nos salvar para levar para o céu. E o texto aqui ele fala para a gente, no início do versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Em outras palavras, Deus nos vocaciona para sermos santos. O próprio Deus ele fala para a gente: olha, sede santos, como eu sou santo. Sede santos, como eu sou santo. E a nossa santidade nos aproxima de Deus, porque o intuito de Deus é com que Cristo viesse ao mundo resgatar o povo de Deus que estava condenado à morte, e este povo era eu e você, porque os nossos atos, tudo aquilo que nós fizemos, passa um filme na sua cabeça das coisas erradas que você cometeu. Vai mais longe, vai mais longe. Por tudo isso, Deus enviou o seu filho para morrer pelos seus pecados, porque a consequência de todos esses atos seus, você não poderia pagar com seu próprio sangue. Jesus Cristo enviou o seu único filho para morrer no meu lugar e no seu lugar, para que tivesse uma comunhão verdadeira, uma comunhão sincera, porque o que Deus requer de cada um de nós é que essa comunhão não seja apenas estabelecida no céu. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é ter uma relação de amor, de vínculo, de fidelidade com a gente apenas no céu, não, queridos irmãos, mas aqui na terra. E essa é a grande luta da gente. Essa é a minha grande luta. Esse é o meu grande desejo a todos os dias. Deus, permita com que minha vida seja uma vida íntegra, a tal ponto que eu tenha comunhão com o Senhor. E somente pela tua graça que eu vou conseguir. Porque se depender de mim, Deus, eu não consigo. Deus quer. Apóstolo Paulo foi alguém que chega para a sua igreja, para as pessoas que o ouvem, e chega para as pessoas e fala assim: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos de gente assim, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós precisamos de crente assim. Nós precisamos de cristãos que olhem para os seus filhos e digam para os seus filhos: meus filhos, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas eu não posso dizer para os meus filhos: meus filhos, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, não se envergonhe, não tenha uma vida tímida espiritualmente, não seja, Timóteo, de escondido. Saia, Timóteo, do esconderijo, mostra a tua cara, para que as pessoas tenham que ver no seu rosto a luz de Cristo brilhando através de você. É isso que Paulo fala para mim, fala para você, queridos. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que nos salvou. Quando? Antes do mundo ser criado. Jesus é aquele que os critérios estabelecidos eram próprios do Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus. E Ele nos salva com um propósito muito claro, de nós colocarmos a nossa santa vocação. Eu não sei em que você trabalha, mas eu quero dizer para você, a vocação que você tem é uma vocação dada por Deus. E essa vocação é uma santa vocação. Aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora, as pessoas têm que ver a luz de Cristo em você. Quarto lugar, apóstolo Paulo nos apresenta três etapas vencidas por Cristo para que pudéssemos sermos salvos. Três etapas que apóstolo Paulo começa a discorrer aqui para Timóteo. Fala assim: Timóteo, Jesus Cristo, ele precisou percorrer três etapas importantes aqui para que eu e você pudéssemos dizer: nós somos salvos. E quais são elas? Versículo 10, ele fala: e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. De que maneira nós fomos salvos? Por que que o Natal é importante? Por que que eu celebro o Natal? Por que que eu tenho alegria de celebrar o Natal, não apenas numa data, mas o Natal para mim é o ano inteiro, porque o ano inteiro eu celebro estas verdades. E a primeira verdade que o apóstolo Paulo fala, que Jesus Cristo fez por mim e por você, ele destruiu a morte. Conhece aquele ditado? Só não existe jeito para uma coisa, qual é? Hã? Esse ditado caiu. Não tem aquele programa que derruba os mitos? Já viram aquele programa que derruba os mitos? Dois camaradas que fazem experiências derrubando vários mitos. Esse ditado Jesus Cristo derrubou. A palavra de Deus pergunta através de Jesus Cristo: onde está o tua morte? Onde está? Quando as mulheres foram até o túmulo, mensagem de hoje de manhã, quando as mulheres foram até o túmulo, quem que elas encontraram? Quem que elas encontraram? Ninguém. O túmulo estava vazio. Encontrou lá um anjo. E o anjo pergunta para elas: quem que vocês vieram aqui procurar? Senhor Jesus Cristo, nós viemos aqui, trouxemos aqui para perfume, para poder perfumá-lo. Mas espera aí, vocês não sabiam que ele ia? Ele não avisou? Ele não falou que ia ressuscitar o terceiro dia? Não está mais aqui. Onde está a tua morte? Quando o apóstolo Paulo fala aos romanos: porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele venceu a morte. Porque eu não teria condições de vencê-la. A morte me derrotaria. Eu sou um alvo fácil para a morte. Você é um alvo fácil para a morte. Mas Jesus destruiu a morte, porque você não podia vencê-la. Segunda etapa. Jesus nos trouxe a luz, a vida. A nossa vida antes de conhecer Jesus, sabe o que que era? Trevas. E trevas não é falta de energia, não é uma queda de energia, que aqui falta energia e ali tem energia. Imagina se nós vivêssemos aqui na terra uma semana sem o sol. Se Deus chegasse e falasse: olha, vou retirar o sol, o que aconteceria com a gente? Nós morreríamos. Quando aprendemos com a palavra de Deus, a Bíblia fala que nós estávamos nas trevas, e Cristo, Ele vai nas trevas e nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele traz luz à nossa vida, e a luz à nossa vida traz sentido. Além de trazer vida, Ele traz sentido às coisas, e nós temos essa luz de Deus. Há muitas pessoas que não usam, usam apenas aos domingos. Durante a semana vivem em eterno apagão. Quando o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na minha adolescência, quando me converti e cheguei em casa, meus pais sabiam que eu tinha vergonha de ser crente e vergonha de carregar a Bíblia. Me converti na adolescência e cheguei para o meu pai e falei assim: pai, quero na livraria comprar uma Bíblia, a maior que tiver, porque eu quero que todos vejam que eu tenho Bíblia. E eu comecei a levar a Bíblia para a escola e ler na escola. Todo o tempo livre que eu tinha era a oportunidade de ler a Bíblia, porque eu comecei a descobrir que a Bíblia, ela era a luz para a minha vida. A Bíblia, ela vai mostrando o caminho por onde eu tenho que andar. Porque quando eu olho para o lado, para as trevas, eu sou levado pela minha própria natureza a querer voltar para as trevas. Porque as trevas traz para a gente prazer. As trevas traz para a gente uma alegria momentânea, mas a palavra de Deus, ela traz alegria perene e eterna. Ele trouxe luz e vida. A outra etapa vencida pelo Senhor Jesus Cristo é que Ele trouxe para a gente, além de trazer, destruir a morte, além de trazer a luz, o texto fala, manifestado agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, trouxe a luz e a vida e a imortalidade. A vida que o Senhor Jesus nos traz não é uma vida sem qualidade, não é uma vida passageira, não é uma vida limitada. A proposta de vida que o Senhor Jesus nos dá é uma proposta de uma vida com imortalidade. Nós não provaremos a morte. Pastor, então isso quer dizer que posso fazer planos para daqui a 1000 anos, que eu não vou morrer? Pode fazer planos para daqui a 1000 anos, porque você não vai morrer. Seu corpo vai voltar para o pó, mas a sua alma vai viver a eternidade na presença de Deus, com todos aqueles que já foram e lá estão desfrutando dessa presença maravilhosa. A gente fala, a gente tem falado muito no céu, e a gente tem que falar muito mais, sabe por quê? Porque é lá que a gente vai viver a eternidade, é lá que a gente vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem guardado e preparado para cada um de nós. E às vezes eu me pego imaginando as coisas que vão ter no céu. Eu não sei se você pensa sobre isso, mas eu penso tanto das coisas que Deus tem guardado para mim. E é quando o apóstolo Paulo fala a respeito dessas maravilhas, ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus. Mas eu sei que são coisas maravilhosas demais, que a gente não tem como descrever. E eu sei que eu vou conquistar tudo isso, não é porque eu sou bonzinho, porque a graça de Deus invadiu meu coração e Deus resolveu me amar e trouxe a minha vida a imortalidade. Por isso que Davi, ele vai dizer para mim e vai dizer para você que a gente pode passar pelo vale da sombra da morte, porque a gente não teme a morte. Sabe por que a gente não teme a morte? Porque ela não tem poder sobre a nossa vida, ela tem poder sobre o nosso corpo, mas não sobre a nossa alma. A minha alma, a sua alma pertence ao Senhor Jesus. Porque eu e você já o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu não sei se você já confessou, mas hoje é tempo de você confessar, para que você possa provar de todas essas convicções que o Natal nos oferece, que as boas novas de salvação nos oferece. Eu pergunto para você: você deseja viver o que Cristo nos oferece? Aí ele fala para a gente como que a gente deve viver. Ele fala: qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Quem nos oferece tudo isso? E ele diz para a gente que o Evangelho, ele se torna a palavra encarnada de Jesus Cristo, para que cada um de nós possa ler, meditar e colocar em prática. Nós não fomos salvos apenas para vivermos no céu, mas nós fomos salvos com o propósito de anunciar essas boas novas de salvação. Quando o apóstolo Pedro vai falar a respeito disso, ele fala: vós, pois, sois nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, se você é de fato alguém que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e tem a convicção de que de fato você é salvo, você não consegue ficar sentado no banco de braços cruzados, mas você passa a proclamar essas boas novas a todos aqueles com quem você convive. Você não consegue ficar quieto, você começa a compartilhar. Queridos, que a gente possa viver esse Natal diante dessa mensagem de salvação de Cristo Jesus, louvando a Ele por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.